No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. A apresentação, Cadu Freitas.
Esse aí sou eu, e a partir de agora, junto com você, a sociedade nas ondas do rádio, por que não? Também da internet, no radios.ebc.com.br. E vamos lá para mais um batepapo.com, a sua tribuna livre, onde a participação dos convidados, dos ouvintes, dos internautas, vocês já sabem, forma um novo jeito de comunicar. Estamos pela MEC AM, sim, no seu rádio AM800, uma emissora da EBC, e no seu computador, no seu smartphone, radios.ebc.com.br. Na sua rede social, Facebook, facebook.com/radiomecam.
Compartilhando.
Olha, o nosso tema hoje, compartilhando com vocês, é sobre saúde. É, vamos falar sobre prevenção e tratamento de doenças em crianças e adolescentes, que é a pauta do 37º Congresso Brasileiro de Pediatria, que será realizado entre 12 a 18 de outubro no Rio Centro. E olha, vai reunir cerca de 270 conferencistas e palestrantes do Brasil e do exterior. Então vamos bater um papo aqui, antecipar, né, tudo, quem sabe, tudo ou algumas coisas que vão rolar no 37º Congresso Brasileiro de Pediatria. Nosso convidado especial aqui é o Dr. Edson Liberal, que é presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. Olha que moral, hein, da sua perna. E que, claro, participa aí do 37º Congresso. Dr. Edson, bom dia. Obrigado pelo carinho e atenção conosco.
Cadu, é um prazer o convite. Sempre a função da nossa sociedade é informar, discutir com a população em relação às questões de graves problemas de saúde que as crianças e os adolescentes enfrentam, tanto no Rio de Janeiro como no Brasil, de uma forma geral. E esse congresso, você já falou, em torno de 270 palestrantes e a participação de 5.500 pediatras de todo o Rio de Janeiro e do Rio.
5.500 pediatras.
Que vai acontecer no Rio Centro. Então, é um congresso, é o maior congresso de especialidade do Brasil, né? O maior congresso de especialidade, nossa, do Brasil. Não tem nenhum com esse tamanho que tem o nosso congresso. Então, é uma ruim. Eu sou o presidente da Sociedade de Pediatria e sou o presidente do congresso também. É brasileiro.
Só uma
também.
Pergunta, doutor Edson, o que o senhor está fazendo aqui?
Não,
que honra!
Não, essa é a nossa função. Nossa função é estar junto com a mídia para informar, para discutir, né?
Que sensacional.
O papel social da mídia, né? Que às vezes a gente pode criticar, mas no caso aqui nem do MEC não pode.
Não,
MEC,
quero,
não posso criticar.
Quero agradecer, quero agradecer aqui. Não, pode criticar sim, pelo amor de Deus, por favor. É, aqui nós somos uma emissora pública ali, como eu já disse aqui no início do programa, tribuna livre, aqui não tem essa não.
E assim é que é bom, até não. Porque tem aquela discussão, aproveitando, está fora do tema, não, mas bora. a questão da gente... É trabalhar a questão do marco da mídia, que tem as grandes empresas não querem discutir isso, é fundamental
bem.
Discutir.
O, né? Fórum Nacional da Democratização da Comunicação, olha, doutor, tá por dentro, doutor Edson. Mas, enfim, só agradecer a Débora, né? A Débora, que é assessora de imprensa da Soperge, que conseguiu essa agenda do doutor Edson no momento assim de pré-conferência, pré-congresso.
Perfeito.
Onde ele é o presidente da Soperge e também presidente do congresso. Então, muito obrigado. Rasgamos as cedas aqui. Agora vamos apresentar o Alessandro Mendonça Reis, que mais uma vez está aqui conosco, recém-formado em História, e que vai nos ajudar a fazer perguntas. Aí, ele que está com uma filhota, com problema de saúde. Não vai fazer pergunta aqui, né, sobre a saúde da
Carolina,
mas de qualquer maneira, nada, a gente não poderia perder a piada, né, Alessandro? Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Cadu, bom dia aos ouvintes, doutor Edson, mas até, na verdade, tem um pouco a ver, né, o que ela está acometida agora, que é a cachumba, né?
Está com surto, tem um
surto de cachumba. O doutor Edson até pode aproveitar e falar um pouco sobre isso, né, que tem tudo a ver, né, ela é adolescente e, infelizmente, pegou cachumba, mas a minha... Posso já emendar uma pergunta?
Pode.
A minha
Vamos
primeira pergunta para o Dr. Edson tem a ver com o início da criança. Eu queria saber, o início da gestação, o que é importante, o pediatra já existe alguma... Porque a mulher se trata muito com o obstetra durante a gravidez.
Isso.
Mas já existe alguma orientação para durante a gravidez, durante a formação do feto, já ter uma orientação de um pediatra para o que essa mulher deve consumir, evitar, para uma boa formação dessa criança, essa criança nascer saudável e posteriormente também a amamentação, quer dizer, são coisas importantes. Vocês vão discutir isso no Congresso? Já existe alguma norma, alguma coisa falando sobre isso?
Sem dúvida, excelente a sua pergunta, Alessandro. E na verdade, até mais amplo do que eu vou falar de início, já existe um padronizado que chamamos de uma consulta pediátrica pré-natal, né? É desejável, é muito bom que aconteça, pelo menos no último trimestre, que a gestante com o pai da criança, com a família, com a avó, com quem for ao consultório, que faça a consulta para esclarecer, até para a família se preparar para a chegada da criança, né? Preparar e saber o que é normal. Porque quando a criança nasce, você não sabe absolutamente nada. Tudo que acontece com a criança, a família entende como anormal. Então, e na maioria das vezes, as manifestações que as crianças têm, elas são normais. A começar pelo aleitamento materno, né? Porque antigamente ainda tem umas questões assim de achar que a criança mama de 3 em 3 horas. Isso é uma coisa absolutamente errada. Tomara que a família tenha essa felicidade, essa tranquilidade de pegar uma criança que faça um horário de 3 em 3 horas. Então a criança não tem um relógio no estômago. Então a criança, na verdade, ela quer ficar grudada o tempo todo no peito da mãe. Porque, além da questão da alimentação, a relação da mama é relação de afetividade. É só a gente imaginar o seguinte, a criança ficou 9 meses grudada na mãe. 9 meses grudada na mãe, ligada pela placenta, pelo cordão umbilical. Quando corta o cordão, a transferência de ligação é a ligação com o peito. Então, a criança não vai, ela não faz só pela alimentação. Então, ela tem que manter esse vínculo, imagina. Até quando ela nasce, 24 horas por dia, a mãe respirava por ela, a mãe se alimentava por ela, a mãe fazia tudo por ela. Ela nasce, um ambiente, variação de temperatura, coisa que não acontecia dentro do útero, variação de sons, então muita mãe tem que buscar o seu alimento. Então a forma segura que ela tem é a ligação com o peito. Então ela faz essa ligação e fica querendo o tempo todo estar grudado no peito. Isso é uma reação normal. E frequentemente a família interpreta como leite sendo fraco. Então essa conversa acontecendo anteriormente, dizendo o que vai acontecer, que a criança não sabe, ela não tem o ciclo ainda do sono para dormir de noite, ficar acordado de dia como nós temos, ela não tem a mínima noção do que é dia e o que é noite. Nós temos, então se a pessoa, a família fica muito acordada durante a noite, fica cansado, obviamente. Então, orientações para a mãe descansar quando o filho, a filha está dormindo, é fundamental. Então, essas orientações da normalidade, quantas vezes evacua, às vezes a criança passa 2 dias, 3 sem evacuar, a família acha que está anormal, não é anormal, ou então a criança evacua 4, 5, 6 vezes por dia, acha que é anormal. Então, a variação é muito grande. Toda essa conversa é fundamental nessa orientação. Quanto à questão de que não deve usar durante a gravidez, tem algumas coisas que são fundamentais, né? E aí, lógico, os obstetras habitualmente estão preparados para orientar isso, mas o pediatra pode reforçar isso. Por exemplo, não pode usar álcool de jeito nenhum. Álcool é zero. Não se sabe quanto é o efeito, se uma dose mínima de álcool, por exemplo, de bebida alcoólica, se pode causar alguma alteração no feto. Então, álcool totalmente proibido. Fumo também totalmente proibido. Às vezes é difícil, a pessoa que tem dependência do fumo é complicado, mas tem agravos muito sérios. Então, tem uma série de coisas que dá para o pediatra trabalhar junto com o obstetra durante a gravidez. Certamente isso é um tema importante de trabalhar o crescimento e desenvolvimento normal da criança durante a gravidez e no pós-parto é um tema central do Congresso. Aliás, crescimento e desenvolvimento é o que perpassa todos os pediatras, tanto o pediatra que atende de uma forma geral as crianças como os especialistas de pediatria.
Bacana, então só para você não se perder, onde você está?
Você está ouvindo Bate-Papo.com.
E no Bate-Papo.com hoje comigo, a Sociedade nas Ondas do Rádio e da Internet, hoje falando sobre saúde, prevenção e tratamento de doenças em crianças e adolescentes, que vai ser pauta do 37º Congresso Brasileiro de Pediatria, que acontece na semana que vem, entre 12 e 16 de outubro, 12, no 16. Rio Centro. Pois é, com a participação de mais de 270 conferencistas e 5 mil pediatras lá no Rio Centro, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. E conosco aqui o Dr. Edson Liberal, que é presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, a SOPERJ, e também do 37º Congresso Brasileiro de Pediatria. Conosco também o Alessandro Mendonça Reis, que é, né, recém-formado em História. Doutor Edson, claro que congressos têm temas específicos, né, tratativas específicas. Estamos falando aqui de prevenção, né, tratamento de doenças em crianças e adolescentes. O que mais que a gente pode esperar nesse debate sobre a saúde da criança e do adolescente?
Na realidade, o congresso é muito amplo, até porque tem que atender às expectativas de mais de 5 mil pediatras que têm interesses vários. Então, nós temos, para você ter uma noção, são 6 programações ao mesmo tempo. Então, são 6 programações, são 6 grandes auditórios com programações variadas durante segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Então, você vê que o congresso tem tema, não, acho que não é um tema importante específico, de pediatria, que não é. Mas lógico que nós estamos vivendo a questão da Olimpíada, a questão da atividade física, da alimentação saudável. Isso é um ponto que a gente vai tratar com bastante cuidado, né? Hoje em dia, nós temos o problema hoje, quer dizer, eu sou pediatra, me formei em 1977 e trabalhei também desde esse período, e a gente tinha no passado muita criança com desnutrição, né, com infecção, que morria de infecção. Hoje, felizmente, isso mudou, a gente tem menos, principalmente nos grandes centros, a gente praticamente, os números são muito pequenos em relação à desnutrição, mas a gente está no outro lado agora, a gente está no outro lado, sobrepeso e da obesidade. Então, é fundamental que a criança ela possa ter uma alimentação saudável, porque a partir do momento que ela desenvolva um comportamento saudável em relação à alimentação, ela mantém isso durante a vida de criança e a vida adulta. É o momento que a gente tem, né, para trabalhar a questão do aprendizado, né, porque a pessoa forma as suas convicções nesse período da vida, quando ela é criança e adolescente. Então, trabalhar com ela uma alimentação saudável é fundamental. Trabalhar a questão da atividade física também é. Então, vai ser discutido muito isso. E hoje, com a questão da internet, dos smartphones, dos laptops, né, e Facebook, a tendência das crianças ficarem muito tempo sentado fazendo esse tipo de atividade que só mexe com os dedos. Então, gasta pouca caloria, ao contrário até, né, sempre tem alguma besteira para comer quando está trabalhando, quando está mexendo nesses programas e nesses acessos à rede de internet. Então, isso é uma ferramenta que ajuda muito, ajuda no conhecimento, mas para a criança, muitas vezes, atrapalha, porque se ela já tinha uma vida sedentária, porque hoje não tem mais aquela vida de você ir para a rua,
jogar bola de gude, soltar pipa,
jogar bola, se já procuravam ir para os clubes, fazer as atividades, agora a criança fica atraída por ver esses programas, quer dizer, a televisão aumentou também as possibilidades em termos de programas, então tudo leva, a sociedade atual, tudo leva para a criança ter uma vida sedentária. Então isso vai ser tratado e é fundamental estar junto com os professores nisso. O professor, a escola tem um papel importante. Lá a gente não pode jogar o peso todo para a escola, que daqui a pouco vão dizer que a escola é o responsável por tudo, mas a escola é uma parte dentro da educação e da saúde fundamental para ajudar a trabalhar essa questão da alimentação saudável, né? E a questão das próprias cantinas das escolas, que tem que ter o lanche saudável, né? Não se admite só ficar oferecendo coisas que têm muitas calorias, muito rico em gordura, e que aí você, a escola, que é um lugar de aprendizado, também ajuda, se ela tem esse comportamento, se ela permite que só tenha essa possibilidade na escola, também ajuda para criar um hábito muito ruim e criar um adulto com condições bastante ruins em relação ao futuro. E está provado que a criança que tem sobrepeso ou obesidade vai ser o que vai ter sobrepeso ou obesidade na vida adulta. Então, esse conceito que às vezes a família tem, a população tem, que você a criança pode comer tudo, isso é uma grande besteira. Não tem nada, isso não é possível. Vamos dizer, isso já era, né? A criança, ela é pequena, pode. Eu só vou precisar me preocupar com isso quando estiver na vida adulta. Na verdade, você é o somatório de todas as suas vivências e de tudo que você comeu durante a vida toda.
É interessante, doutor Edson, que a gente fez um programa aqui ontem sobre o idoso, né? A fase da maturidade. E aí certo. Eu falava, e é um contraponto interessante, falar de idoso ontem e falar hoje.
Isso.
Né? E vocês depois podem ouvir, inclusive, o programa no radios.abc.com.br, fazer um comparativo. Vou publicar os dois depois no Face.
Mas tudo está ligado, né?
Não só está ligado, porque, como eu falava, é a tal da poupança da vida, né?
Sim, sem
da
dúvida.
Da qualidade de vida. Você vai colocando lá todo dia
isso,
na sua
perfeito.
Vida uma poupança. Assim que você vai chegar lá na fase...
É uma imagem interessante.
Não, essa. É isso. Você, sem dúvida. As pessoas antigamente falam muito bem. Ah, não, eu vou me cuidar só a partir de tal idade. É. Né? Eu vou chegar nos 30, eu começo a me cuidar. Se você já não tiver uma poupança,
sem dúvida.
Uma reserva, sim. Né? De saúde, você certamente vai se complicar em relação a chegar numa outra idade. Não vou dizer não só aos 30, não. Não só, aliás, não aos 65, 60 anos. Até mais cedo do que... Tem muita rapaziada de 40, na minha faixa etária, 40 e tantos anos, que já está aí capengando e reclamando de dor naquilo outro, não
é
não, doutor?
É, sem dúvida, então. Essa coisa que você falou de fazer uma poupança de saúde é fundamental. Tem, lógico, a genética ajuda,
ajuda
né?
Ajuda,
a genética ajuda, mas se você não trabalha o teu potencial de forma que você faça essa poupança aí, e a alimentação é fundamental, a atividade física é fundamental, e a qualidade de vida como um todo, de buscar... a tua felicidade, o teu trabalho, que você seja feliz no trabalho, né? E que a criança seja feliz na escola, isso tudo é uma poupança em relação à tua saúde. Diminui o estresse, olha, na sociedade moderna não existe estresse zero, mas você ter felicidade e sair muito desse consumismo, quer dizer, você quer sempre... É aquela coisa, o bem-sucedido, se você ganha tantos mil por mês, que viaja não sei quantas vezes, aquela... e às vezes se você não está fazendo essa poupança que você está falando, correndo atrás de alguma coisa.
Tem muita coisa para a gente falar.
Um estímulo de consumismo muito grande.
É verdade. Doutor Edson, tem muita coisa para a gente falar, inclusive quando, parece que eu li o meu pensamento, quando eu ia fazer a pergunta, que hoje me preocupa muito, certamente ao Alessandro também, pai da Carolina, né? Quando a gente fala das novas tecnologias. As crianças estão cada vez mais usando telefones, smartphones, computadores, e que aí já existem estudos e comprovações, né, que isso prejudica a curto prazo não só o desenvolvimento intelectual, mas aí sim a utilização de óculos com problemas de visão, com fone de ouvido, com problemas de audição, isso. Tudo isso já deve estar sendo discutido e certamente vai permear esse 30º congresso, 27º congresso lá.
Isso já está mais do que provado, esses efeitos deletérios em relação, inclusive em questão à parte muscular, né, de diminuição de musculatura.
Olha,
né,
isso.
Tá realmente mais do que provado. A questão auditiva, então, é a coisa mais grosseira que tem em relação a danos de audição nas crianças e nos adolescentes, que botam esses fones no ouvido, ficam ouvindo aquilo de forma muito pesada, inclusive, além disso... perde a vida de relação.
É isso que eu ia perguntar agora para o senhor. Também atrapalha o relacionamento, né? O relacionamento com a família e os amigos, eles acabam sendo amigos mais virtuais do que amigos concretos, né?
Isso,
ali que você toca, que você conversa, o cara a cara.
E
né?
É fundamental. E o toque é importante para o desenvolvimento,
claro,
das pessoas, né? Você vê que hoje, como é que as famílias sentam para jantar, né? O pai está com o seu smartphone, a esposa está com o smartphone e o filho está com o smartphone, ninguém fala com ninguém. Daqui a pouco, um está de um lado da mesa, o outro está passando uma mensagem para falar com o outro do outro lado da mesa. Então, você vê que até nessa questão desse uso absurdo, né, da tecnologia, né, que tem lugares que estão... Tem restaurantes fora do Brasil até que estão estimulando que bote o telefone, deixe o telefone guardado no saco para as pessoas conversarem, né? Porque passou a ser uma coisa louca, né? A pessoa entra ali, trabalhando, vendo uma música, vendo não sei o quê. Então, isso mostra que a relação familiar também fica muito complicada. As pessoas ficam vivendo em função da imagem virtual, como você falou, né? E o concreto, o toque, o contato, o cheiro... olho no olho, tudo isso é fundamental para o desenvolvimento.
E tem outra coisa interessante, eu não sei, como eu não sou pai, mas sou tio, sou padrinho, enfim. Tem uma coisa interessante também, que com essa história toda da vida moderna...
Você não sabe o que eu estou perdendo, hein?
Pois é, já me disseram isso. Mas, enfim, conjunturas da vida, mas eu ainda tenho pensado nisso. Não para ser pai-avô, mas eu curto a ideia. Viu, Isabela? A gente vai pensar nisso. E aí, o que que acontece? Quando o senhor cita esse tipo de situação, né? De cada um na sua, então o pai está preocupado, não sei o quê, não se conversa mais. E as pessoas e os pais também, o Alessandro é pai também, os pais não olham mais para as crianças, não percebem de repente até um problema que a criança possa ter, né? Às vezes, olha, mas está com um olho vermelho aqui. E às vezes passa uma conjuntivite viral, alguma coisa assim, que o pai não está nem percebendo. Pode acontecer isso, doutor?
Pode acontecer, né?
Estou dando um exemplo básico aqui.
No dia a dia, a criança está começando
a entrar...
outras coisas. A criança pode estar começando a entrar num processo de depressão, por exemplo, e adolescente. Olha. E isso é uma coisa hoje em dia que está se vendo que não é coisa de adulto.
E
é
as
coisa
redes sociais contribuem muito para isso,
sim,
né?
Sem dúvida, contribuem. Então, inclusive vai ter o lançamento de um livro lá no Congresso, no dia 13, que é Psiquiatria Infantil, né? Que trata desses temas todos. Então, a criança está entrando no processo de depressão, como as pessoas não estão se falando, cada um está no seu mundo virtual, chega num momento crítico, mas o que que aconteceu com o meu filho? O que que houve? Não estou entendendo o que está acontecendo. Não entendeu porque não está observando, não está vendo o dia a dia, não está desligando.
E às vezes joga a responsabilidade para a escola, sim, né? Lógico. Mas a escola não está sinalizando na agenda
por isso
que ele está com algum problema.
Por isso é que eu falei que...
O professor tem que dar conta de 30, 40 alunos, é difícil, pô.
Observar
todo mundo é complicado.
Por isso que eu falei até no início que eu sou contrário a jogar esse peso. Sim, a escola, ela tem que estar junto com o profissional de saúde, junto com a família, né? Agora, a família, efetivamente, é quem tem que estar à frente dessas relações todas, percebendo tudo. A escola é fundamental ajudar, a saúde é fundamental ajudar. Agora tem outra questão ligada à questão da internet, que é o cyberbullying, né? Que você estava já mostrando para esse tema, é o cyberbullying, que as pessoas começam a publicar imagens, né? E vazam imagens.
Já houve casos até de suicídio,
suicídio,
né?
Suicídio, sem dúvida, suicídio adolescente. Então, esse negócio do cyberbullying é uma coisa muito séria. Tem até delegacias especializadas nisso, mas precisa. Eu acho que isso vai se resolver muito quando a gente voltar ou aumentar o estímulo às relações humanas, voltar a ter as relações humanas. Porque aí você cria na criança e adolescente o respeito pelo outro, né? Você cria, não fica uma coisa sem valor, né? Fica uma coisa simplesmente de imagem, deixa eu colocar mesmo na internet, deixa eu fazer uma chacota mesmo, que isso é bonitinho, eu sou o cara, ou a menina, eu sou a que sou a melhor de todos, entendeu? Entra essa questão do desrespeito ao outro. Então, a gente precisa, para resolver isso, né, só a questão não é fundamentalmente de polícia. Lógico que precisa para ter coibir, mas é o relacionamento. Se a gente não estimular que as crianças e adolescentes façam jogos na escola, não só jogos de futebol, mas jogos de trocas, de relacionamento, sem pensar que tem que ficar o tempo todo na internet, eu acho que isso ajuda a diminuir essa questão do cyberbullying, que é um negócio seríssimo, seríssimo mesmo, né? E que os pais têm que estar atentos também, têm que estar checando de vez em quando o que que seu filho tá mexendo na internet. E aí, há que ter um respeito limitado. Esse respeito, respeitar é você pensar no bem da criança. Achar que não pode invadir ou ver o que está, isso é uma coisa completamente equivocada. Tem que ter muito bem esses limites em relação a saber e tem que controlar.
Isso é uma coisa interessante quando a gente ouve, né, da boca, né, da fala de um pediatra, né? Porque a gente deveria ouvir isso da fala de um educador, né, de um psicólogo. E aí a gente vê o doutor Edson Liberal, que é presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, a SOPERJ, e que está aí comandando o 37º Congresso Brasileiro de Pediatria, que ele faz esse alerta. Né? Impressionante.
Edson deve ter, na sua extensa carreira, já ouvido dos pais no consultório. Então acaba sendo uma caixa de ressonância também o consultório.
Não, sem
dúvida. Você acaba ouvindo e até os pais desabafando, principalmente quando é adolescente, né? Agora, isso tudo que o senhor citou do problema cibernético, das redes sociais, eu acho que entra uma coisa também muito preocupante nos dias de hoje, nos adolescentes. O senhor deve ter dados sobre isso, o aumento dos casos da DST, das doenças sexualmente transmissíveis, né?
Isso.
Como é que está isso? Como é que a sociedade tem visto isso?
Na realidade, aconteceu um fenômeno assim, interessante, mas preocupante, que foi... quer dizer, o problema maior, gente, não só da AIDS, que é o mais grave de todos, como a AIDS foi num período uma doença que assustou, né? Que era assim, teve AIDS significa morrer, né? Como isso ficou controlado e virou uma certa doença crônica, mas que as pessoas não têm noção que viver com AIDS, a pessoa vive com alguma qualidade, mas tem que tomar todos os remédios que tem efeito colateral, é importante saber o seguinte, é melhor não ter AIDS, lógico. Viver e procurar ter uma qualidade de vida boa, isso é fundamental e tem que ser respeitado. Mas passou-se a população, de uma forma geral, passou a banalizar um pouco a questão da AIDS. Então, passou-se mais ainda agora a diminuir o uso de preservativo. E o adolescente, nessa questão, passou também a usar menos preservativo e ter mais DST. Não só a questão da AIDS, a questão da sífilis, por exemplo, que é uma questão seríssima no nosso meio. A sífilis congênita é uma vergonha nacional, né? A gente tem um número de sífilis congênitos, casos, um número muito alto. O controle que a gente tem isso no pré-natal ou no pós-natal é muito ruim. A gente tem que ficar assim, envergonhado que a gente tem de sífilis congênita. É a criança que nasce infectada. É um número realmente assustador. É um problema de saúde pública gravíssimo. Por causa dessa questão de que não se usa preservativo, não se faz controle em relação a isso. As pessoas antes começaram a ficar com medo da AIDS, começaram a usar mais preservativo e agora estão sem medo, então começam a ter relações sem preservativo. E hoje a gente tem um problema seríssimo aí, o problema mais sério que a gente tem em relação à criança é a questão da sífilis congênita.
Então, e tudo isso passa por aquilo que o senhor falou, da educação, né, da conversa, né, tanto na escola quanto em casa. Né, isso é fundamental para evitar, né, o trabalho educativo. É o que ajuda definitivamente a evitar e a baixar esses números, né, assustadores.
Não, sem dúvida, isso é fundamental e de qualquer forma, os pais têm que manter sempre um canal, né, de relacionamento com o adolescente. É uma fase de muita transformação, tanto física como emocional, mental, mas os pais têm que manter um canal aberto, não ser coercitivo, né? Não é só você dizer assim, você tem que usar preservativo, mas você tem que deixar em aberto para que se ele não usou, aconteceu alguma coisa, para ele, o adolescente, ter possibilidade de te falar que não usou. Porque se você também tem assim, já ensinei, você não quer aprender, azar o teu, não é assim. Não é assim que funciona. Aliás, a relação com ninguém funciona assim. Com adolescente, menos ainda, né? Com adolescente, precisa orientar, conversar, ver qual é a necessidade que ele está tendo de conversa, mas tem que deixar um canal aberto para que, se ele fez diferente do que você conversou, que ele possa ter um parceiro, uma parceira, uma mãe, um pai ali dentro de casa para poder ajudá-lo. Porque senão ele começa a procurar coisas que sejam orientações que não são boas orientações.
Bacana, a gente vai para um breve intervalo e já a gente volta no bate-papo.com hoje falando sobre saúde da criança, prevenção ao tratamento de doenças em crianças e adolescentes e em função até na semana que vem do 37º Congresso Brasileiro de Pediatria, o maior, né, em termos de saúde no Brasil. Então a gente volta já conversando com o Dr. Edson Liberal, que é presidente da SOPERJ, que é a Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro.
Você está ouvindo Bate-Papo.com.
Atenção, motoristas! Uma pesquisa da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego alerta. O uso de cinto de segurança no banco traseiro reduz em 75% o risco de morte em caso de acidentes. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio MEC AM, a rádio que move você. Atenção, passageiro! Quando entrar em um veículo, procure logo onde está localizado o cinto de segurança ou pergunte ao motorista e coloque-o. Esse gesto pode salvar sua vida. Não se arrisque. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio MEC AM, a rádio que move você.
Toda segunda, Raquel Ricardo apresenta o programa Caderno de Música. O universo da música clássica, seus gêneros, formas e formatos, especialmente para os ouvintes da MEC AM. Caderno de Música, toda segunda às 11 da noite, aqui na sua MEC AM.
Os lançamentos, as curiosidades e as raridades sobre o choro. Tudo sobre esse gênero musical genuinamente brasileiro. Roda de Choro, toda terça, às 5 da tarde. MEC AM, Música, Educação e Cultura.
Você está ouvindo Bate-Papo.com.
Sim, você está ouvindo Bate-Papo.com, a sociedade nas ondas do rádio e da internet, no radios.ebc.com.br. Hoje aqui no Bate-Papo.com falando sobre saúde, prevenção e tratamento de doenças em crianças e adolescentes, com o nosso convidado aqui, Dr. Edson Liberal, presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, a SOPERJ, e do 37º Congresso Brasileiro de Pediatria. E conosco também aqui, para as perguntas, o Alessandro Mendonça Reis, nosso parceiraço aqui, recém-formado em História. E agora vamos colocar os ouvintes para interagirem com a gente também, não só pelas redes sociais, mas também pelo telefone. Vamos lá.
Curtir e falar.
O Rogério Salles de Niterói disse o seguinte: Cadu, tá difícil dar alimentação hoje porque tudo está com agrotóxicos e químicas. É muita tentação para hambúrguer, meu Deus do céu, é verdade, biscoitos, etc. Não deveria ter uma campanha para produtos naturais? Está muito difícil combater isso hoje. Como chegar aos 80 anos? Boa pergunta, né, Adilson? Ou Rogério, desculpa. E a radiação dos eletrônicos, hein? Pois é, também faz mal à saúde. Doutor Edson, respondendo aqui ao Rogério, colocações que ele faz exatamente em relação à alimentação, aos eletrônicos, agrotóxicos, a má alimentação, tudo isso influencia na prevenção ao tratamento de doenças em crianças e adolescentes, né?
Na realidade, essa questão do atrativo do alimento, né? E isso a gente tem procurado ver, minimamente criar alguma legislação para proteger a criança disso, né? De que a criança não entrar nessas propagandas, estão procurando evitar. Agora, é difícil em termos do próprio mercado, né? Que você o mercado, o tamanho do mercado, que eu falo mercado mesmo, que a gente vai às compras, você procura observar a área de biscoito do mercado, né? É uma área enorme. Por que ela é uma área enorme? Porque se compra muito biscoito. Aí os pais falam assim: ah, mas ele come muito biscoito, o tempo todo comendo biscoito. Aí a pergunta é: ele vai ao supermercado e tem dinheiro para comprar biscoito? Então vocês têm que, na hora, já começa o controle da alimentação, a educação alimentar, na ida ao supermercado, né? Se você compra 10 pacotes de biscoito, passa a comprar 3, compra 4, diminui a compra de produtos que possam ser de péssima qualidade. Não quer dizer que a criança não possa, não estou aqui dizendo que a criança não possa comer um biscoito, mas o biscoito como sendo substituto de questão de alimentação, de arroz, feijão, carne, verduras, legumes e frutas, isso é que não pode. Então você tem que adaptar. Agora, os atrativos são muitos, a televisão também ainda faz muita propaganda de produtos ainda que atraem as crianças e que fica como uma questão da criança se alimentar. Agora, cabe também à família, como está em casa, porque a criança não tem dinheiro para comprar. Se ela come muito biscoito, se ela come muita besteira, é porque a família está comprando. Ah, ele fica reclamando, chorando, mas isso faz parte da educação. O choro diz que quem não chora não manda, e quem não chora não vai comer o que acha que é bom. Então, criar esse hábito desde cedo é fundamental. Então, isso é fundamental. A nossa alimentação, nosso controle alimentar, a qualidade da alimentação começa pela ida ao supermercado. Tenhamos crítica ao colocar os alimentos quando for ao supermercado. Lógico, a questão do agrotóxico é uma questão muito séria. O ideal seria que a gente pudesse comer tudo sem agrotóxicos, mas os produtos sem agrotóxicos ainda são muito caros. Hoje já está difícil comprar com agrotóxicos, comprar sem agrotóxicos é mais difícil. Mas seria o ideal que a gente tivesse uma alimentação...
Aliás, é uma matéria, inclusive, que já tem algumas empresas fazendo cooperativas para diminuir, né, o custo, dessa compra de alimentos sem agrotóxicos, né, na verdade orgânicos.
Sim.
E o que favorece realmente é só ter um pouco de criatividade e correr atrás para realmente melhorar um pouco a ingestão de alimentos mais saudáveis, né? Agora vamos colocar um ouvinte para falar, né? O que a gente leu a mensagem do Rogério Salles, agora vamos colocar ouvinte aqui para falar conosco.
Curtir e falar.
Alô, professor Adilson Santos da Taquara, tudo bem, meu amigo?
Tudo bem, bom dia aí à mesa, o doutor Edson, né?
Tá gostando do programa? A pergunta tem que ser essa também.
Com certeza, embora eu seja da área de educação, mas educação atravessa tudo, né?
Sem dúvida, verdade. Perfeito.
Então, doutor Edson, o Cadu, a mesa, né? Eu fico assim pensando, né, que normalmente quando a gente retorna ao nosso tempo, né, as pessoas falam assim, ah, você é saudosista, né? Então, assim, eu fico pensando, assim, eu fico me lembrando na década de 90, que eu sempre estudei na escola pública, né? E eu não sei se é impressão, se a memória me engana, mas, assim, eu sempre me lembro que havia uma... Até escrevi aqui, né? Eu não sei se era uma ideia de difundir saúde por intermédio das escolas, porque, assim, eu me lembro de ter assistido palestras sobre a importância de escovar os dentes, né? Aí eu fico olhando hoje meus alunos, assim, os adolescentes, 12, 13 anos, e às vezes a gente vê que é questão mesmo de não escovar os dentes, né? É uma cáriezinha ou outra que é a questão de não escovar os dentes. Também me lembro de ter assistido palestras sobre a importância de alimentação saudável, palestras sobre a questão da sexualidade. E aí, o que, que me vem à cabeça, né? Eu sou um utopista, é uma utopia. Porque, assim, quando eu ouço falar em medicina preventiva, aí normalmente Cuba é o exemplo que aparece, né? Embora eu nunca tenha lido nenhum texto me aprofundado sobre medicina preventiva, mas eu imagino que provavelmente é algo em que haja uma articulação entre, sei lá, sistema de saúde, né, sistema educacional. E aí o que eu gostaria, a pergunta que eu gostaria de levar para o doutor Edson é assim: há quantos anos-luz o Brasil ainda está, né, de fazer essa articulação? Mas a impressão que me dá é que, assim, é que nós já tivemos algo positivo, o Brasil sempre me deixa essa impressão, nós já fizemos algo muito positivo, e aí em algum momento da história a gente esquece e está sempre recomeçando, né? Aí, só para finalizar, assim, na semana passada uma aluna desmaiou na escola, e assim, e a gente fica tudo assim, sem saber o que fazer, chama o professor de educação física. Aí quando você vê, sei lá, qualquer filme americano, acho que a maioria dos cidadãos americanos tem essa noção de primeiros socorros, né? Tudo isso para pontuar essa questão da distância, né, da questão da saúde dos cidadãos comuns, né? Enquanto que, às vezes, saúde é uma prática diária, não é? Aí eu gostaria de deixar esse comentário aí, um abraço a vocês todos aí.
Bacana, Dilson. Eu queria que, então, para o doutor Edson Liberal conversasse aí com você também. Então.
Adilson, a sua pergunta é fantástica, eu fico muito feliz, porque essa interface educação-saúde, ela é fundamental, né? E a gente perde tanto tempo e você fala assim, é um eterno recomeçar, né? E eu tenho uma felicidade muito grande de ter trabalhado num programa de escola de horário integral, né? Isso que a gente tem que voltar a implantar em todo o Brasil. Lógico, é a opção da família manter o seu filho na escola, mas tem que ter essa opção. E eu trabalhei, eu sou também fui, agora tô aposentado, Corpo de Bombeiros, fui oficial médico, pediatra lá e coordenei um programa de saúde na escola, no CEP, né, da Escola de Horário Integral. Era um programa fantástico. E aqui, infelizmente, esse eterno recomeçar é aquilo, né? Muda governo, cada um quer dar sua marca. Então, praticamente detonaram o programa do Darcy Ribeiro, que você tinha criança em horário integral, e nós tínhamos médicos, cirurgiões dentistas, enfermeiras e psicólogas, e assistente social, fonoaudióloga, tudo isso na equipe, e que faziam esse trabalho na escola, não só de palestra, como de construir materiais, mais uma atividade mais ativa dos alunos na construção do conhecimento e da participação em relação à saúde como um bem importante ligado à saúde e educação. Na verdade, gente usava o tripé que se falava, né, Tarci Ribeiro? Saúde, educação e cultura, porque tinha um animador cultural no CIEP também. Então, essa retomada, quando o aluno fica só um horário, dá para fazer também alguma coisa de educação. Mas se você tem um aluno em horário integral, dá para você trabalhar essa questão das artes, questão da saúde de uma forma mais profunda. Eu acho que a gente está num momento realmente de muito retrocesso em relação a isso. Eu acho que a retomada da escola de horário integral seria bastante interessante para a gente pudesse aprofundar essa questão da saúde. Na época a gente trabalhava em mais de 300 CIEPs, eu tinha 1.000 e poucos profissionais, né? Tinha um pediatra para cada 2 CIEPs, então toda semana eles iam lá, faziam a questão da prevenção, da promoção e vinham pequenos agravos que as crianças tinham. Então retomar esse projeto e investir efetivamente muito mais que se investe na educação hoje, né? E você vê hoje uma coisa lamentável, né? A troca do ministro da Educação, você vê como é tratada a educação como moeda de troca, né? Na verdade, um ministro que é um conhecedor profundo da saúde e a gente retira o ministro com tanto poucos meses, como se fala em pátria educadora, né? Então, se a pátria educadora, como é que se tira uma pessoa que tem um conhecimento, um professor que tem conhecimentos profundos de educação e se coloca novamente um político na educação, né? Você vê como isso se vive um momento realmente muito crítico no país. Isso deveria, algumas áreas deveriam ser preservadas, aliás, todas deviam ser, mas saúde e educação não tem como você fazer como moeda de troca. E é fundamental trabalhar família, escola junto, a comunidade junto, e a gente procurava também ver quais eram as fontes, quem eram as lideranças locais também para trabalhar com a gente a questão da saúde no ICF. É um trabalho que eu tenho uma honra imensa de ter trabalhado. Acho que você tem razão, acho que a gente andou para trás e infelizmente é um recomeço sempre, né? Eu acho que isso vai melhorar quando a gente tiver um controle social melhor, quer dizer, que a população estiver mais consciente e exigir mais da educação, da saúde, dos governantes em relação a ter saúde e educação de qualidade, que realmente os nossos índices são muito ruins, tanto na educação quanto na saúde. Mas eu sou daquela pessoa que continuo com o meu olho brilhando, falo isso para os meus alunos. A gente tem que, no dia a dia, mostrar com o nosso trabalho, com a nossa dedicação ao serviço público, que a gente tem como melhorar isso, sim. Não podemos aceitar como... Temos que dar exemplo também, né? Temos que dar exemplo. Não adianta também ter só discurso, não. Temos que mostrar na prática para os nossos alunos que a gente tem ética, que a gente se dedica, que a gente, mesmo com as condições ruins, nós estamos lá prontos para tentar modificar, transformar a questão da saúde e educação, que realmente elas são muito graves no nosso país.
Que fera, hein? Que fera, doutor Edson Liberal, presidente da SOPERJ, do 37º Congresso Brasileiro de Pediatria. Obrigado aí a Adilson Santos, professor, né, que é moradora da Taquara. E vamos mais para agora dentro da rede. Vamos lá, meu caro Lucas Alexandre.
Por dentro da rede.
Olha, chegou a mensagem aqui por WhatsApp. Olha que legal. O programa Batepapo.com é mais uma vez uma maravilha. Obrigado aqui ao Márcio de Rondonópolis, nossa, Mato Grosso. Olha que legal.
Ótimo.
Gostei muito do tema, segundo o Márcio aqui. Nós também gostamos, viu, Márcio? Rondonópolis, bacana, em Mato Grosso. Obrigado aí pela audiência, obrigado pela mensagem aí pelo WhatsApp. E também agora tem a mensagem aqui da Andréia Mello, que é nossa ouvinte. Vou só resgatar aqui a mensagem dela que chegou pela página da internet, aqui pela página do Facebook, aliás. E ela que nos chama de Fofis, né? Alô, Fofis, tudo bem? Como é que vai a nossa filhinha aí, nossa querida filhota da Andréia? Só ver aqui atividade, pá. Vou buscar a mensagem e, meu Deus, me perdi aqui. Deixa eu me perdi aqui na mensagem da Andréia, mas eu vou achar, eu tenho certeza que eu vou achar. Cadê agora? Tá aqui, tá bom. Ela fala da alimentação da filhota dela e diz o seguinte a Andréia Mello, que é nosso ouvinte lá de Campo Grande. Ela fala o seguinte: bom dia, Fofis. Aqui em casa, né, rola mistura, feijão, arroz, banho frio e muito amor. Pouco biscoito, pouca porcaria. Daí, sobra saúde. E ela dá uma risada aqui, muita cenoura na lancheira, viu, doutor Edson?
Que maravilha, André.
A dica
muito
aqui
bom,
da Andréia Mello, nosso ouvinte lá de Campo Grande.
Excelente.
Fofis, a nossa Fofis. É isso, né? Não, é o pai e a mãe participando também.
E o que ela fala da afetividade também, né? Com pitadas de afetividade, de carinho, beijando sempre, abraçando sempre, né?
É isso.
E isso é questão não só da alimentação, isso é para o desenvolvimento da criança, esses estímulos saudáveis estão por aí, né? Alimentação, atividade física, muito amor, muito carinho, muito beijo, muito abraço, banho, cuidado, né? Cuidado.
Banho frio é bom?
Banho frio é bom, mas não é,
não é
obrigado. Não, mas não é obrigado. Isso já foi.
É mito isso?
Isso é mito. Já foi mais importante, né? Foi mais importante essa questão do banho. Então, a questão ligada, algumas pessoas que podem ter alguma reação, mas normalmente o banho confortável para a criança é interessante. Até é bom desmistificar um pouco disso, porque também se achava quando a criança estava com febre que devia dar banho frio, né? Isso também não é possível. Eu cheguei, até me falo que a minha experiência de vida também, lá no final dos anos 70, minha filha, eu estou falando porque a gente vai aprendendo, uhum, vai modificando o conhecimento. A minha filha teve uma convulsão febril, toda vez que ela tinha febre lá em casa, a gente ficava louco, né? Convulsão com febre. Então, eu entrava debaixo do banho frio com ela no colo e ficava lá para baixar a temperatura rápido. Hoje você viu que isso não tem nenhum valor. Na verdade, o banho ajuda a baixar a temperatura, mas pode ser um banho morno, porque se a criança estiver com 38, 39, banho morno, ele não vai chegar a uma temperatura 38, então, vai chegar a 20 e poucos. Então, você consegue baixar a temperatura e baixar lentamente, não é essa necessidade de
forma
de
confortável,
baixar,
de forma, né? Confortável, não é aquela coisa, né? Radical,
não é,
né?
Esse sofrimento que se fazia anteriormente, né?
Bacana.
Mas se quiser manter o banho frio, é bom, porque você cria também uma criança que, se tiver numa adversidade, que se não tiver um banho quente, se acostumou a tomar banho frio, tá bom, tranquilo.
Alguns,
né,
dizem que dá energia, dá liga, né? Dá aceleração no metabolismo, na circulação.
É bom também. Porque aí também não gasta menos energia, emite menos.
Poluição.
É melhor, é isso. Menos poluição também tem esse lado da positivo.
Alessandro, última pergunta aqui para o nosso convidado hoje, aqui, Dr. Edson Liberal, presidente da Soperj aqui do Rio de Janeiro. Vamos lá.
Claro, é o seguinte, com relação à alimentação, como nós falamos muito aqui, o colesterol acaba sendo o grande vilão, né? Muitas crianças com colesterol alto e tal. Há alguma possibilidade, algum estudo dessas crianças no futuro produzirem uma carga genética e passarem para os seus filhos por causa de uma alimentação ruim no passado, o colesterol, ou isso fica apenas a cargo da má alimentação?
Na realidade, a carga genética fica mais ou menos a mesma. Bem que hoje tem outros estudos, não dá para a gente aprofundar, a gente fala de epigenética, que poderia ter alguma transformação, mas eu não vou entrar nisso. Na verdade, a carga genética não muda, mas não muda-se nesse sentido de curto prazo, de uma geração para outra, não tem essa mudança. Mas o que faz é que se a criança utiliza isso, e depois quando adulto, uma má alimentação, quando adulto ela também tem esse hábito, passa o hábito, é mais nessa questão da educação mesmo, passa o hábito para os filhos. Agora, tem uma questão também muito séria que é o seguinte, além da alimentação, tem a questão da genética da família, né? Então, por exemplo, se você tem o pai e a mãe que tem colesterol elevado, hoje, obrigatoriamente, você tem que dosar colesterol na criança, independente se ela tem sobrepeso ou obesidade. Porque, às vezes, tem pessoas que são magras, né, que não têm sobrepeso, que não têm obesidade e que têm colesterol elevado e que precisam de um acompanhamento. Então, essa história, às vezes, a criança com peso normal, sem sobrepeso, é importante esse conhecimento, sem sobrepeso, sem obesidade. Mas que os pais e a mãe têm colesterol elevado, obrigatoriamente o pediatra tem que pedir uma dosagem de colesterol, que pode ser só de origem genética, né? Pode ser só de origem genética e não tem relação com a alimentação.
Bom, eu queria agradecer mais uma vez aqui ao Dr. Edson Liberal, presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, a Soperj, e que também preside o 37º Congresso Brasileiro de Pediatria, que acontece entre 12 e 16 de outubro lá no Rio Centro, vai reunir cerca de 270 conferencistas, várias mesas interessantes, palestrantes do Brasil e do exterior, e 5 mil pediatras que estarão aprendendo, trocando ideias para melhorar principalmente o que é o grande tema do momento, né, e da importância desse momento, que é a prevenção no tratamento de doenças em crianças e adolescentes. Doutor Edson, muito obrigado, parabéns aí pela iniciativa mais uma vez, sucesso no Congresso, numa área até que está meio em obras lá, né? O Rio Centro agora está vivendo confusão danada.
Tomara que, que as pessoas consigam chegar lá bem.
Não, chegar está fácil, vai enfrentar um trânsitozinho, mas...
Na verdade, as obras eram para ter ficado prontas para a Copa do Mundo, né? Mas vão torcer até que fique
para as Olimpíadas.
Né? Agora, mas queria agradecer muito, estou à tua disposição, gosto dessa atividade, fazer os programas e eu temo bastante, que a gente também vai lançar um livro de nutrição infantil também lá.
Vamos lá, espaço aberto aqui para a Soperge, sempre tiver uma pauta bacana e relacionada à saúde da criança, do adolescente. Isso. Estaremos juntos aqui. Muito obrigado, doutor Edson.
Obrigado a você e ao Alessandro também.
Valeu, Alessandro, Cadu. Valeu, meu velho. Cadu. Obrigado, doutor Edson, aos ouvintes.
E melhoras para Carol.
Muito obrigado. Um
valeu,
grande abraço,
Carol,
a todos.
Beijo. Bom, a gente vai fechando aqui então o bate-papo.com na apresentação minha, Cadu Freitas, lá na técnica, Lucas Alexandre, apresenta a produção do David Isidoro, aqui apoio de estúdio dela, Simone Magalhães, coordenação da MEC AM, da Liara Velar. Então, para todos, paz, saúde e prosperidade. Tchau, tchau.
Você acompanhou o bate-papo.com, uma realização Rádio MEC, emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.